Consultório CBN.
O nosso assunto deste sábado no consultório CBN são doenças ocupacionais. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, dos cerca de 2 milhões e meio de mortes no ambiente de trabalho que acontecem por ano, 86% correspondem a casos de doenças ocupacionais. Quem está conosco é o professor René Mendes, da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, médico do trabalho, também membro da Comissão Internacional em Saúde Ocupacional. Muito boa tarde, doutor René.
Boa tarde.
Muito obrigada aqui por participar conosco do consultório CBN.
Ótimo.
Doutor, de acordo com esses dados da OIT, a gente pode concluir que as doenças ocupacionais matam mais que os acidentes de trabalho.
Bom, na verdade, aqui vem uma diferença importante, porque os acidentes de trabalho são mais visíveis, mais imediatos, e essa palavra-chave que é chamada de nexo causal entre o trabalho e o desfecho, no caso, um acidente de trabalho, é muito mais evidente nos acidentes, muito mais dramático e muito mais invisível e, de certa forma, a distância do tempo entre a exposição nas condições de trabalho adversas e o efeito pode, às vezes, durar muitos anos, e daí a dificuldade de ter visibilidade e de se estabelecer esse nexo causal. Então, essa estimativa é uma estimativa bem, vamos dizer assim, precária, porque há uma grande invisibilidade das doenças relacionadas ao trabalho, nós chamamos dessa forma. No Brasil, inclusive, oficialmente, o Ministério da Saúde chama dessa forma, doenças relacionadas ao trabalho ou com o trabalho. E o grande problema justamente é estabelecer o nexo causal entre a exposição ou entre a condição de trabalho e o adoecimento.
Certo, mas no caso então a doença que ocupacional, ela pode ficar sem ser identificada?
Fica, na maior parte das vezes fica, não só porque ela talvez não seja visível em termos de sociedade, mas também para os médicos, principalmente os médicos que não seguem as lições clássicas de Ramazzini. Bernardino Ramazzini foi o fundador dessa área de interesse ao trabalho, 1700, escreveu um livro chamado As Doenças dos Trabalhadores, e ele ensinou uma coisa importante, disse assim, todos os médicos, quando atendem um trabalhador, devem, além de perguntar suas queixas e seus sintomas, a razão por que eles vieram ao consultório, devem fazer uma pergunta-chave, qual é a sua profissão? E, naturalmente, em função da profissão, depois isso foi evoluindo para dizer assim, história profissional, ou seja, a sequência das profissões, é que veio dar uma luz sobre esse nexo. Então, a falta desses números é em função, essencialmente, do subdiagnóstico e subregistro das doenças relacionadas ao trabalho. Portanto, esses números são sempre aquém do que deve ser a realidade, infelizmente.
Agora, doutor René, que tipos de doenças, então, são mais conhecidas ou são mais fáceis de relacionar ao trabalho que a gente tem conhecimento hoje?
Bom, na estatística brasileira, nas condições brasileiras, o destaque maior é para as doenças do aparelho osteomuscular, essencialmente traduzidas por algo que é bem conhecido hoje com aquela sigla LER-DORT, LER de lesões por esforços repetitivos e DORT por doenças ou distúrbios osteoarticulares ou osteomusculares relacionados ao trabalho. Não só dos membros superiores, que muitas pessoas conhecem, mas também, principalmente, até talvez mais do que os membros superiores, a questão das dores lombares e as causas das dores lombares, as lombalgias, que são, na verdade, algias das costas, dor nas costas, mas que tem várias causas relacionadas ao trabalho, que se somam a outros fatores não ocupacionais. E aí vem uma das dificuldades, porque essas doenças não são estritamente profissionais no senso legal e no senso histórico de que havia doenças profissionais específicas, como a silicose, a asbestose, o saturnismo. Hoje, a grande questão é justamente que elas se misturam com outros fatores de risco e por isso que são chamadas relacionadas ao trabalho, mas o grau e a natureza da relação com o trabalho é muito diferente entre uma e outra, entre umas e outras. Mas a sua pergunta é correta e respondo que, em primeiro lugar, é esse grupo. Em segundo lugar, são os transtornos mentais relacionados ao trabalho e que também têm essa natureza da dificuldade de relacioná-los diretamente ao trabalho, estão em categorias, vamos dizer, de trabalho como desencadeante, trabalho como agravante, situações pré-existentes, ou simplesmente de que o trabalho entra como mais um fator de risco de importância cada vez crescente na causa ou na determinação das doenças relacionadas ao trabalho. São os principais grupos, os dois que eu mencionei, aparelho osteomuscular e os distúrbios mentais.
E os distúrbios mentais, eles têm aumentado nos últimos anos,
muito,
né?
Muito.
Uhum. E o que causa isso? Um ambiente de trabalho ruim, uma má relação com os colegas, com os chefes?
Tudo isso e um pouco mais. Na verdade, além de fatores outros extra ocupacionais que estão hoje na sociedade, estão nos distúrbios todos, vamos dizer, de uma sociedade muito violenta, em relação ao trabalho, existem estudos que mostram justamente que a violência no trabalho, as formas de violência, o assédio moral no trabalho, e também, essencialmente, hoje, o grande campo da chamada organização do trabalho. Com a modificação das relações de trabalho, com a reestruturação produtiva, os trabalhadores têm sido cada vez mais solicitados a ter múltiplas funções, múltiplas competências e cada vez um quadros mais enxutos. Então, a sobrecarga ao trabalho e o não reconhecimento, a não recompensa, leva a um desequilíbrio, principalmente na esfera mental, mas às vezes na esfera física também. Então, nós atribuímos assim como grande fator determinante dos distúrbios mentais relacionados ao trabalho.
Seria mais a depressão, né?
Primeiro, os determinantes são chamados da organização do trabalho. E as manifestações são de humor, onde a depressão é a principal expressão, e que também, naturalmente, não é específica em relação ao trabalho, há muitas outras causas de depressão, mas assim, a depressão hoje é a expressão mais, vamos dizer, notada na sociedade relacionada a condições de trabalho adversas.
E muitas vezes o próprio trabalhador nem identifica, né? Que o trabalho é um dos pontos...
Mais do que o trabalhador não identificar, é que também o sistema de saúde, né, também não identifica e às vezes nega e desqualifica, né? E eu me refiro, por exemplo, aos médicos do trabalho, no modo geral, e às vezes na perícia também previdenciária, onde as condições de trabalho e as queixas muito subjetivas não são valorizadas ou às vezes são desqualificadas até pela relativa invisibilidade dos quadros. Né?
Uhum.
Então é mais fácil ver um pulmão alterado com uma radiografia ou uma fratura ou um exame de laboratório alterado do que poder qualificar e valorizar uma queixa subjetiva de depressão com as suas expressões múltiplas.
Bom, a gente já falou aqui de transtornos mentais, falamos também dos distúrbios osteomusculares, DORT e LER. Tem também a perda auditiva, né, doutor, por causa de lugares muito ruidosos, isso também pode ser uma doença relacionada ao trabalho.
Com certeza, é um dos quadros mais clássicos e talvez mais antigos, é a chamada PAIR, né, perda auditiva induzida pelo ruído, e às vezes chamada de PAIRO, que é perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional, até porque existem outras fontes de ruído que também causam perda auditiva, inclusive crescem hoje as fontes não ocupacionais. Mas as relacionadas ao trabalho produzem perdas auditivas importantes, bilaterais, neurosensoriais, significa que são irreversíveis, progressivas e irreversíveis, e que são até tipicamente identificáveis nos exames audiométricos, sorte que não é uma coisa subjetiva, esta é objetivamente documentada em audiogramas e que de relativa facilidade para realizar e relativa facilidade para interpretar desta forma.
Nós, os profissionais de rádio, nós fazemos a cada ano pelo menos exames para justamente verificar a audição. Agora, doutor, tem também doenças que podem ser causadas decorrentes de riscos químicos?
Pois não. E, nesse caso, existe assim, o que é clássico e dramático são as intoxicações agudas, mas o que é mais assim, vamos dizer, invisível e também tem essa latência longa, assim chamada, é aquilo que pode ter efeitos tardios. Vou começar primeiro os efeitos de curto prazo, o clássico é chumbo, é benzeno, são os gases e vapores tóxicos, o mercúrio e outras tantas substâncias, metais e solventes e agrotóxicos. Mas o mais complexo hoje, que é o que nos preocupa mais, são os efeitos tardios de 20, 30 anos depois, causados pelos agrotóxicos e pelos chumbos e outros agentes químicos, sobre o sistema nervoso, no sentido de alterações comportamentais, sobre a produção de tumores malignos, a carcinogênese relacionada ao trabalho, e também um campo que hoje vem preocupando muito com os efeitos sobre as malformações ou causando malformações congênitas. Então, é os efeitos reprodutivos, seja diminuindo a capacidade reprodutiva do pai ou da mãe, seja induzindo a possibilidade de malformações congênitas. E, então, nós temos assim um universo de possibilidades muito grande, porém todas, já vou aproveitar para antecipar um posicionamento importante, todas são preveníveis, ou seja, existem meios para evitar que esse mundo fique cada vez mais doente em função do trabalho. Existem métodos, existem políticas, existem ações para que o trabalho possa ser seguro e saudável.
E tornar um trabalho seguro e saudável, isso é responsabilidade do trabalhador ou da empresa, uma responsabilidade conjunta?
Na verdade, é uma política pública, em primeiro lugar, né? Existe uma responsabilidade dos governos, né? Isso é constitucional, no caso do Brasil, existem várias normas internacionais do trabalho no âmbito da OIT, que definem claramente um triângulo, na verdade, a responsabilidade dos governos, né, do Estado, em velar e proteger a saúde das pessoas, né, e em seguida vem a responsabilidade patronal, ou seja, de quem cria o risco é responsável por sua proteção, pela prevenção dos danos decorrentes dessa tecnologia, da criação de riscos. Então, as políticas públicas são do poder público. A responsabilidade pelo controle da exposição e dos riscos, inclusive a partir da escolha de tecnologias, é patronal. E os trabalhadores, naturalmente, além de cooperar e colaborar, eles podem contribuir e eles, na verdade, são os que mais devem participar, opinando, inclusive, desde as escolhas de tecnologias, desde as escolhas de substâncias químicas, produtos que já são proibidos. Um caso brasileiro muito típico é do amianto ou do asbesto, que a política pública é muito pobre, para não dizer assim, ela é desonesta em relação à população.
Tem gente ainda exposta ao amianto no país.
Sim, e o governo federal está dormindo nesse assunto, está, por enquanto, vamos dizer assim, omisso e negligente. Em relação ao papel dos empregadores, também, naturalmente, os que produzem defendem. E os trabalhadores, de um modo geral, e a população, porque não se esgota na exposição ocupacional, ela transborda para a exposição ambiental, no caso do amianto, a população está indefesa, até porque está mal informada ou enganada deliberadamente.
Você, ouvinte, pode participar conosco, mande sua pergunta, dúvida, aqui para o e-mail debora.freitas@cbn.com.br. Quem está conosco é o médico do trabalho, o professor René Mendes, da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Agora, doutor René, será que a gente pode dar dicas assim, simples de como prevenir alguns tipos de doenças, por exemplo, as doenças por esforços repetitivos? Como é que a gente pode prevenir isso de uma forma simples?
Esse campo é muito campo da organização do trabalho e da economia. E os princípios básicos são de planejamento do tipo de trabalho, ou seja, ritmo, velocidade e cooperação entre os trabalhadores. Então, na verdade, ritmo e velocidade, os esforços repetitivos, essa palavra já diz tudo, são repetidos em altas exigências, em altas velocidades, não porque os trabalhadores assim o queiram, mas porque são impostas metas, são impostos tempos e métodos, por exemplo, na indústria dos frigoríficos, abatedouros de frangos, abatedouros de gado em geral, de outros animais, onde se medem os tempos e a cronometria do trabalho, ela é lesiva à saúde das pessoas. Então, a autonomia dos trabalhadores para modificar isso, ela é limitada. Isso é essencialmente parte de um pacto que tem que ser feito entre trabalhadores e empregadores, naturalmente sob a égide do poder público que deve proteger os trabalhadores, no sentido de modificar ritmos, metas, sistema de metas, sistema de exigências descabidas, que fazem esta combinação tanto de efeitos osteomusculares como a Lerdort, como também dos distúrbios mentais, transtornos mentais, porque um alimenta o outro e são decorrentes da organização do trabalho. Se os trabalhadores tiverem o acesso e o poder, né? Na verdade, nós falamos um termo, nós usamos assim, empoderamento dos trabalhadores e suas organizações, poderá haver a modificação dessas exigências que, na maior parte, são patogênicas. E eu estou falando desse caso das doenças osteomusculares e dos transtornos mentais, que o trabalho em si, da forma como ele é organizado, é que é patogênico. Não existe nada no ar, é essencialmente a concepção de exigências e de produção e de metas e, de às vezes, de exigências, por exemplo, de evitar, proibir que as pessoas possam fazer umas pausas. As pausas são uma dica básica que pode ser conquistada pelos trabalhadores, mas tem que ser considerada, porque isso tem mais de 100 anos que se diz que tem que haver pausas. Desde Chaplin já se sabe que tem que haver pausas para que as pessoas respirem e possam inclusive fazer suas necessidades fisiológicas, e não coibidas como se faz, por exemplo, no teleatendimento, onde existem regras completamente descabidas para que as pessoas possam fazer suas pausas fisiológicas e outras que são necessárias para viver em paz.
Bom, para evitar perda auditiva, ingestão de produtos químicos, proteção, né? O trabalhador tem direito de exigir a proteção caso a empresa não forneça.
A proteção essencialmente é feita a partir das fontes de exposição. É a proteção chamada coletiva, métodos de engenharia, redução na fonte. Em último caso, é que entram os equipamentos de proteção individual. E a proteção individual, EPIs, às vezes têm sido confundidos como sendo a primeira e principal forma de proteção. Ela é a última e a menos importante, a mais importante é a modificar na fonte os processos de trabalho e reduzir por medidas de engenharia as fontes de exposição, atenuar a exposição, de sorte que as pessoas possam trabalhar, não necessariamente equipadas que nem astronauta, mas que possam ser pessoas como são, não necessariamente com vestimenta de astronauta. Isso significa que o processo de trabalho tem que ser modificado. E esta é a grande relutância, para não dizer, é a nossa maior falha em nosso país, é porque isto ainda é visto de uma forma assim, secundária. Essa preocupação pela saúde e segurança não tem sido parte dos negócios, nem das políticas, nem públicas e nem propriamente de algumas organizações. Não generalizo, mas digo que este é o grande problema em nosso meio.
Doutor René, temos aqui uma participação, o Daniel, que é de Goiânia. Ele pergunta o seguinte: qual deve ser a postura dos colegas quando um colega, ou mais de um, pega uma licença por estresse ou depressão e retorna às atividades para se readaptar? Enfim, como contribuir para que esse colega não tenha uma recaída?
Essa é uma pergunta boa, Daniel, e a todos os ouvintes da CBN. Porque, na verdade, o retorno ao trabalho é a grande meta de todos nós. Todos queremos o retorno ao trabalho, mas o retorno gradual, progressivo e com exigências ajustadas à capacidade do trabalho. Então, a grande questão é justamente ter que haver a cooperação, ter que haver também uma redução das metas e exigências, modificação, vamos dizer assim, de exigências anteriores ao afastamento, que elas têm que ser, na verdade, introduzidas, de uma forma progressiva e lenta. Então, o acolhimento no retorno ao trabalho é fundamental. Acolhimento, como a pergunta do Daniel, mas também no sentido do planejamento da organização para que esta pessoa que está voltando, ela entre pouco a pouco. A capacidade para o trabalho não é tudo ou nada. Assim, ou ele é capaz, perfeito, ou ele é um incapaz. Tem que ser feito de forma gradativa. Isso é construído no retorno ao trabalho e, aliás, deveria ser uma regra básica para todo entendimento sobre riscos ao trabalho.
A lei protege o trabalhador que, enfim, foi vítima de alguma doença relacionada ao trabalho. Depois que ele volta ao trabalho, ele é protegido pela lei.
Sim, há vários tipos de proteção. Na verdade, primeiro a previdência social, no sentido de que se houver, porque uma coisa é ter a doença, outra coisa é ter a incapacidade. Se a incapacidade for superior a 30 dias, ele vai, atualmente, né, pela medida provisória 664, são 30 dias, antes era 15 dias, ele vai para a Previdência Social e ele fica afastado o tempo que for necessário, segundo o critério do perito médico da Previdência Social. Essa é uma proteção básica. A segunda proteção é que quando ele retorna ao trabalho, se ficou mais de 15 dias e agora seria mais de 30 dias, ele teria uma estabilidade de pelo menos um ano. E isso é uma proteção bastante razoável, vamos dizer assim, justa, né? Até porque o adoecimento e a incapacidade é diferente uma coisa da outra. Uma coisa é adoecer, outra coisa é ficar incapacitado. Então, a incapacidade superior a 15 dias ou a 30 dias, segundo a nova MP, garante um retorno com uma estabilidade de um ano. Essa também é uma proteção. Agora, essas proteções são relativas, né? A grande proteção que tinha que ser dada é a prevenção, que as pessoas não adoecessem nem se incapacitassem pelo trabalho.
Doutor, temos uma pergunta aqui da ouvinte Rosa Iana. Ela pergunta que tipo de doenças ocupacionais pode ter um dentista.
Muito bem, Rosa. O dentista tem, classicamente, três tipos de problemas, né? Um é o problema ergonômico de postura, né? A forma que ele trabalha, se trabalha sentado, trabalha em pé, se trabalha inclinado, para alcançar, vamos dizer assim, a boca, né? A boca dos pacientes. Esse é um problema ergonômico clássico e cada vez mais importante. O segundo seria na esfera dos riscos biológicos, porque todos que trabalham com pacientes, né, na verdade, têm contatos com substâncias biológicas, seja saliva, seja espirros, tosse, sejam produtos biológicos outros do paciente e vice-versa, inclusive, para transmissão de doenças na esfera biológica. E a terceira, que era clássico e que hoje praticamente está em desaparecimento, eram os materiais que formam as amálgamas dentárias, essencialmente, quando se trabalhava com um amálgama que continha mercúrio. Então, há muitos estudos no Brasil já realizados, Rosa e todos que estão me ouvindo, sobre a questão da exposição ocupacional ao mercúrio dentro dos gabinetes dentários. Parece que as técnicas dentárias hoje já não usam mais o mercúrio, mas assim, então, eu organizaria isso em termos de ergonomia, postura, posição. Segundo, riscos biológicos, exposição a riscos biológicos. E o terceiro, o mercúrio, quando existe nas amálgamas, que parece que já está em extinção. E esse é um exemplo típico de como se previne as doenças do trabalho.
Temos aqui uma outra participação, Eubene Rodrigues. O senhor falou da dificuldade da relação causal entre a doença e o trabalho. Isso pode ser um pouco subjetivo. Ela faz uma pergunta aqui com relação ao ar-condicionado. O que ela deve fazer, pois fica exposta a ele o dia todo e que faz muito mal, já teve pneumonia diversas vezes e a empresa não concorda muito em relação à temperatura, para que seja, enfim, para que atenda todo mundo. Enfim, se ela já teve pneumonia por causa do ar-condicionado, isso pode ser considerado uma doença relacionada ao trabalho?
Totalmente sim. Eu tenho até uma preocupação muito importante com esse tema, até porque eu também tenho uma alergia a ar-condicionado e com efeitos danosos que se seguem por sinusite e outros efeitos, e conheço bem como é que esse é um problema sério, importante. É, sem dúvida, se o ambiente de trabalho está gelado ou é esfriado de uma forma desproporcional, além de as pessoas existirem pessoas hipersensíveis, tipo alergia ao frio, que é o meu caso, por exemplo, existem os riscos importantes também de produzir resfriados, mesmo não sendo alérgico ao frio, que deve ser o caso da Beni, né? Quem fez essa pergunta agora. E é relacionado ao trabalho, deve haver não só a notificação como tal, a abertura de cata, mas principalmente a organização dos trabalhadores para que consigam mudar isto. Isto não é uma regra imutável, regra pétrea constitucional, nem está escrito na Bíblia. Tem que ser negociado com a organização para que haja uma climatização mais respeitosa aos limites fisiológicos e da sensibilidade de cada pessoa.
Tá certo. Mais uma participação aqui, a Cristiane. Ela quer saber por que meios a população ainda é exposta ao amianto. Ela pergunta se antigas caixas d'água, por exemplo, sim. Mas até onde a gente sabe, doutor, na verdade, quem pode ter mais problemas é o trabalhador que tem uma relação direta ali na produção do amianto. É, né? Muito mais do que a gente se bebesse uma água de uma caixa d'água, apesar de não ser recomendado.
Você já antecipou a resposta. E assim nós estamos, na verdade, Débora e Cristiane, antecipando parcialmente a resposta, mas a questão nossa principal no Brasil é que existe uma mentira oficial e promovida de que lá quem produz e extrai da mina e faz beneficiamento do amianto nas minas em Goiás, em Minas Sul, não tem exposição, e eu acredito que é verdade assim mesmo e não tem nada que duvidar. O problema é a cadeia produtiva. E depois da cadeia produtiva que se espalha, vai havendo o que eu chamo de socialização das fibras de amianto, e que todos vão inalar, inclusive pessoas que não são trabalhadores, que aí vem as pessoas nas casas e nos desgastes e nos freios, e em toda parte a população urbana e brasileira é exposta a fibras de amianto por causa de uma fonte que se localiza lá em Minas Sul, em Goiás, e portanto entra numa chamada cadeia produtiva nacional e pior, internacional, porque o Brasil é um grande exportador de amianto, e vamos infestar a Ásia, principalmente aquela região ali onde foi executado o brasileiro, lá Indonésia e Tailândia e outros países daquela região leste da Ásia, e que consome fibras brasileiras de forma descontrolada. Então, na verdade, é um sofisma, porque controlar na fonte é uma coisa, mas controlar de fato seria fechar a fonte. E a cadeia produtiva toda não utilizaria fibras sabidamente carcinogênicas. E esta que é uma chaga brasileira maltratada até o momento.
Tá certo. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu agradeço imensamente aqui pela participação do médico do trabalho, René Mendes, que é professor e membro da Associação Nacional de Medicina do Trabalho e também da Comissão Internacional em Saúde Ocupacional. Muito obrigada pela presença. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado a todos os ouvintes, e é um privilégio estar com vocês. Obrigado.